Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, meus amados irmãos, todos apóstolos, para o nosso último estudo na Carta aos Gálatas, fechando o semestre, porque este é o nosso último contato neste primeiro semestre de 2024, e ao mesmo tempo que estamos fechando o semestre, estamos fechando a Carta aos Gálatas, porque hoje vamos abordar o capítulo 6 e a nossa parte final. O capítulo 6, com exceção de alguns pontos salientes que vamos abordar, é uma retrospectiva ou quase que uma conclusão, uma forma de o apóstolo está costurando a argumentação que ele vem fazendo desde o início. Então você que veio acompanhando o estudo aos Gálatas até aqui, ao longo dessas 15 semanas, com alguns intervalos que tivemos, mas foram 15 semanas, esta seria a nossa parte 15, esta parte final, você então está bem ciente de tudo aquilo que pudemos discutir e aprendemos na leitura devocional desta carta. Hoje encerramos, querendo Deus, a Carta aos Gálatas. Convido você agora, por favor, a abrir sua Bíblia em Gálatas. Leremos todo o capítulo de Gálatas e a nossa abordagem vai enquadrar-se em todo ele, de maneira que, se existe uma coisa com a qual eu não estarei comprometido a partir deste momento, é com respeitar o tempo, porque nós queremos respeitar o texto. Então nós vamos, no nosso estudo, ao longo de todo o capítulo 6, sem deixar passar nada, como deve ser observado, e aí eu convido você a fazer a leitura e nos acompanhar na aplicação desta leitura devocional deste capítulo. Gálatas capítulo 6, a palavra de Deus assim diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe ou que ninguém me moleste, como estão nas versões mais antigas, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E mantenham, portanto, meus queridos, seu texto aberto, porque temos 18 versículos sobre os quais não vou passar ponto a ponto. Não há necessidade, nós temos de não só sermos objetivos, quanto o que se impõe aqui é a aplicação do texto. E na aplicação do texto, a objetividade é a carta maior. Mas chegamos aí ao último capítulo da carta, e aí com ele vamos fechar, então, essa nossa caminhada por ela, apesar da riqueza dos seus conteúdos. A vontade seria realmente parar aí ponto a ponto, e eu vou avançar numa aplicação geral do que ele faz aqui, porque, como eu disse, ele está costurando tudo que vem argumentando, a motivação com que escreveu esta carta. Mas eu quero também pontuar algumas coisas que têm destaque aqui neste capítulo, que são exclusivamente deles, ainda que sejam reforço da doutrinação e da forma do apóstolo pensar o evangelho e pensar a cruz. Estes reforços, estes pontos adicionais, nós vamos trabalhar com eles. Mas há algumas coisas dentro dessa generalização que nós precisamos esclarecer para que vocês possam ter uma explicação de detalhes que às vezes passam batidos ou que nem todos os comentaristas pontuam. Por exemplo, ele vai dizer aqui, vejam com que grandes letras eu estou escrevendo para vocês de próprio punho. Ora, nós sabemos, isso está corre por quase todas as cartas ou todas as cartas de Paulo, que dificilmente ele próprio escrevia seus textos. Ele se servia de amanuense, alguns são citados pelo nome. Ele cita Silvano e Tércio, especialmente quando escreve aos Coríntios. Então ele se servia de amanuenses que escrevessem para ele. Mas por conta dos judaizantes, por conta daqueles que queriam enganar o povo de Deus, se servindo do ministério dele, começaram a correr alguns escritos com pseudônimo atribuídos a ele, e isso estava confundindo o povo. Você vê a que ponto chega a maldade no meio de um corpo cristão, no primeiro século, no nascedouro da igreja. Teve coisa pior do que isso, viu? Mas a verdade é que, quando Paulo tomou conhecimento disso, ele assumiu um compromisso. E o compromisso que ele assumiu era ele próprio assinar cada uma das suas cartas. E o que se entende é que, ao assinar a carta, ele fazia uma assinatura com letras muito grandes para fazer um destaque, para poder mostrar, aqui está a marca, esta é a minha marca, esta carta foi escrita por mim, aí está a minha assinatura que ninguém pode corromper e nem copiar. E é isso, isso trazia segurança para os leitores, para a igreja, bem, e segurança inclusive para a formação do cânon do Novo Testamento. Mas há uma coisa diferenciada aqui na carta aos Gálatas. Você vai ver que é bem no versículo 11, na metade do capítulo, que ele de repente comenta para os seus leitores isso. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Ora, há duas formas de você entender isso aqui. Uma, com a qual eu não concordo, porque eu acho que é muito fraco o argumento, é de que ele está chamando a atenção deles para estar escrevendo com letras muito grandes, porque estava tendo ou tinha, como se supõe por outros argumentos dele aqui mesmo, na carta aos Gálatas, que ele estava sofrendo de problemas visuais e por isso tinha que escrever com letras muito grandes. Mas isso é um argumento muito fraco, muito fraco. A outra razão, e aí não tem a ver com argumento, é o fato de que quando ele diz estou escrevendo de próprio punho, dá-nos a entender, e eu prefiro pensar dessa maneira, e graças a Deus há um grande número de comentaristas e de estudiosos do texto que entendem desta maneira, então eu estou concordando com eles, é isso, que ele assumiu pegar a última parte da carta e escrevê-la, provavelmente o que temos aqui no capítulo 6. Porque o capítulo 6, ele, embora eles lá não tenham capítulo no original, o capítulo 6, como eu disse, é um costurar de toda a argumentação da carta. Então é possível que ele tenha passado a escrever a partir do capítulo 6. Ou, como querem alguns, e eu não vejo razão para a gente pensar diferente, quando ele diz, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho, ele estaria então, a partir deste momento, assumindo concluir a carta com sua própria escrita, sua própria mão ou de próprio punho. De forma que há mais do que a assinatura para identificar. Esta é a carta do perigo. Esta é a carta do confronto com os judaizantes, aqueles que estão querendo pôr abaixo toda a obra que esse homem de Deus realizou. E então ele resolve fazer mais do que apenas assinar. Ele resolve escrever o trecho final da carta para dar um reforço e imprimir mais autoridade, porque seus leitores sabiam que as suas cartas eram escritas por amanuenses. E a assinatura final era uma forma de Paulo dizer, não só eu sou o autor do texto que está aí, mas sim, também, eu fiz a revisão e por isso estou assinando. Eles não fraudaram vocês em nada, não tiraram nada, não acrescentaram nada. Eles simplesmente copiaram o que eu ditei. Bem, são todas ideias muito importantes para serem consideradas, porque isso tudo traz como reforço a ênfase, a intensa paixão com que esse homem aborda este assunto. Aqui, como eu disse no início de todo esse estudo, está em jogo a sua autoridade, não por ser a autoridade apostólica de um homem de Deus, mas por causa do conteúdo dessa autoridade. O ministério da cruz com a qual ele estava envolvido. E esta, por isso mesmo, Deus se serviu desta carta para despertar Martinho Lutero e nos trazer o que hoje é a nossa herança, que é a reforma religiosa. Por isso que a gente assumiu todo o período desse estudo, colocar aí o hino Castelo Forte, o hino que é a marca registrada da reforma religiosa do século XVI, composto por Martinho Lutero. A história conta, inclusive, que no falecimento dele, quando o seu corpo foi levado para Eisenberg para ser sepultado, que as multidões subiam nos telhados, sacotovelavam pelas paredes das casas para poderem ver o féretro passar, e aquela multidão incontável de pessoas cantava Castelo Forte enquanto o corpo de Lutero passava, 66 anos, ele faleceu, para ser sepultado. E esses são pequenos detalhes, mas que são ricos para o nosso conhecimento, para que a gente aprenda a valorar nossa história e nossas raízes. Aquilo que devemos defender com todas as nossas forças, o próprio Paulo diz isso, estamos imbuídos da defesa do Evangelho, neste tempo de tanto rarefecimento da verdade, de mau uso dela e de descaso para com ela, não só quanto a atender, mas também quanto a conhecê-la e centralizá-la na nossa confissão. Pois bem, nós vamos então avançar aqui na aplicação do estudo. Eu sei que há mais coisas a serem observadas, mas na medida da minha exposição elas estarão vindo à luz. Veja, ele traz então uma aplicação ética da vida cristã. Ele já fez todos os confrontos entre o que é a justificação pela fé, que é a verdade, ele a chama de verdade, o evangelho de Jesus, e o outro evangelho, que é o que está sendo pregado pelos judaizantes, de que junto dessa fé tem de haver uma obra que a ratifique, que a reforce, e daí circuncidar, cumprir as normas da lei, guardar os dias santos, guardar os sábados e cumprir aquelas festas e votos. Pois bem, ele então entra com toda a carga de perseguição contra essa falsa doutrina, e aqui então ele começa a fazer uma aplicação de tudo que ele trouxe à memória dos seus discípulos na Galácia, mostrando para eles agora o momento em que, depois de ter exortado quanto à vida no espírito e à vida na carne, falando das obras da carne, para a qual estavam sendo arrastados por conta da vaidade religiosa, porque toda aquela proposta de ter uma religiosidade estereotipada, circuncisão e etc., era uma forma dos judaizantes quererem triunfar sobre eles, dizendo, olha aí, damos prova de que eles são nossos discípulos, porque eles podem provar que cumprem a lei, foram circuncidados, etc. E a outra razão é porque isso tinha vaidade religiosa, era falso, não significava ser nova criatura, daí ele tem que fazer essa argumentação tão forte que ele traz aqui no versículo 15, de nada vale ser circuncidado ou não, não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor você ser circuncidado, não tem nenhum valor você não ser circuncidado. Ou seja, nem é bom e nem é ruim. A única coisa que vale, o que importa, ele diz classicamente, é ser uma nova criatura, é ser uma nova criação, como a Nova Versão Internacional sempre coloca a palavra criatura, de que Paulo se serviu. Nova criação, nova criatura. E aí ele vai mostrar, então, posto isto, que agora é importante voltar esse evangelho para o outro. Ele veio trabalhando com eles o tempo todo quanto à correção desse evangelho, essa vida no espírito, na vida da espiritualidade pessoal. Agora, a partir do capítulo 6, ele chama a atenção deles para a vida na comunidade. O que fazer com o outro? Como conduzir essa espiritualidade a favor do corpo de Cristo, a favor do outro? Oh, meus irmãos, como esse capítulo 6 tem seu lugar nos dias de hoje? Como já era de esperar, ao longo das décadas, e à medida em que o evangelho foi sendo difundido pelas mídias, a mídia tem um poder extraordinário de difusão, de chamar a atenção. E isso foi produzindo grandes, eu estou falando numericamente, grandes ministérios e grandes igrejas locais, numericamente transbordando. Aquela era de igrejas de 200 membros, 100 e poucos membros, foi desaparecendo. E hoje nós temos a era aí dos mega ministérios, com milhares de pessoas. Isso fez com que a igreja perdesse, por inevitabilidade previsível, o seu caráter de família de Deus. E no lugar desse caráter de família de Deus entrou um sentimento clubista, onde nem os líderes ou o líder conhece a totalidade do seu povo ou a individualidade desse povo, e menos ainda este povo conhece o seu irmão, aquele que se senta do seu lado. De forma que é um clube onde eu recebo serviço espiritual. Eu entro lá, eu me sirvo daquela hora de serviço, eu julgo o serviço que está sendo oferecido, se me agradou, desagradou, se foi bonito, se foi feio. Saio de lá e vou voltar lá na outra semana, etc. E também criou-se o modismo das igrejas das duas portas. Quer dizer, a porta da frente é tão larga quanto a dos fundos. Eu entro e eu saio. Eu mudo de igreja, como eu bem entender, a partir do momento em que o produto não está me atendendo quanto eu quero. É ruim esse tipo de colocação que parece tão pejorativo? É, lamento profundamente que isso não passe de um realismo sem estarmos aqui fazendo caiação em corpos putrefatos ou então em sepulcros. Não, estamos falando a verdade que nos cerca, a gente faz encobrimento, a gente faz negacionismo por falta de falsa piedade, falso pietismo. A verdade nua e crua é esta. A igreja perdeu o seu caráter de família. Tem exceção? Glória a Deus que há exceção para tudo. Houve exceção para um Israel totalmente profano? Elias achava que nada mais prestava, que só ele tinha sobrado. Deus disse, não, eu ainda tenho 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Eu me apego a essa palavra de Deus, a Elias, com todas as forças do meu coração a respeito do povo de Deus nestes dias. Mas no geral, na realidade, no confronto, o que a gente encontra é a igreja clube. De maneira que as pessoas se servem do serviço que ali é feito. O melhor serviço ganha. E a verdade, meus amados, é que esse espírito de corpo, esse espírito onde o outro conta, ele desapareceu. E Paulo, então, vai exortar a igreja da Galácia quanto ao trato com o outro. E isso faz com que ele tenha de entrar em pontos relevantes que são os que nos interessam neste fechamento no dia de hoje. Então nós vamos fazer uma síntese do assunto geral deste capítulo, mas vamos dar enfoque nesses pontos principais. Eles são destacados na carta, com aplicações devocionais. E aí eu vou precisar parar neles. Mas aí, indo na síntese, nós vamos avançar um pouco mais. Veja, como apontamos, esse capítulo traz uma abordagem ética. Estamos chamando de abordagem ética esse cuidado que ele nos manda ter com o outro. Ele já começa a falando, vocês que são espirituais, tenham cuidado com os que não são. Ora, ele está muito à vontade. Ele acabou de mostrar a diferença entre ser espiritual e ser carnal. O que está cumprindo obras da carne é carnal. O que está cheio do espírito é espiritual. Mas ele não está falando aqui de jactância. Não, ele está apenas dizendo, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ele não está dizendo, vocês que são superiores, não é isso. Vocês que se acham melhores, também não. Ele está fazendo uma categorização direta em cima de um fato, a partir do que ele disse no capítulo 5. Vocês que são zelosos, seria a palavra que nós aplicaríamos nos dias de hoje. Nós sabemos que nem todos são zelosos, nem todos são vigilantes, mas sabemos que há os que são zelosos, há os que são vigilantes, alguns até demais. Então Paulo está falando para esses zelosos, esses vigilantes, vocês usem a sua espiritualidade, é isso que ele quer dizer com vocês que são espirituais, para ajudar aquele que for surpreendido em algum pecado. É sábia a colocação que for surpreendido em algum pecado. Ela parece ser irônica, mas não é. É com lamento profundo que a gente sabe que isso faz parte da realidade do dia a dia. Os pecados no meio do povo de Deus só são descobertos quando são descobertos. Porque confessar pecado, meu Deus, tem gente que inclusive não só não faz confissão de pecado, quanto proíbe quem faça. Porque, como disse um pastor muito bem colocadamente, a pior coisa que pode acontecer a um cristão evangélico é confessar pecado para outro. Primeiro que ele não recebe perdão, depois é estigmatizado, terceiro ele é excluído, é posto de lado. Então, na verdade, o pecado tem que ser descoberto. Enquanto não for descoberto, então o pecador, aquele que falhou, ele é surpreendido no pecado. Aí, uma vez surpreendido no pecado, mas isso também tem um outro lado bem negativo. A pessoa, enquanto não for surpreendida no pecado, é farisaica, é hipócrita. Ela está vivendo de forma errada e passando uma imagem de que está tudo certinho. Por outro lado, isso estabelece um ponto relevante para nós. Num tempo em que ninguém mais peca na igreja, pecado não é cogitado em hipótese alguma, Então é muito relevante que Paulo fala, não há pessoas que pecam, sim, são surpreendidos em pecado, os crentes pecam, são surpreendidos em pecado, e você que não foi surpreendido em pecado, ajuda-o, é o que ele está dizendo aqui, restaura-o com mansidão, mas se cuide, porque a mesma fraqueza dele é a sua. Bem, isso aí tem desdobramento em outros textos da palavra de Deus, eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque eu não estou pregando esse texto, nós estamos fazendo a leitura devocional dele. Bem, então é uma abordagem ética, e aí ele não deixa de ratificar o seu argumento principal, que chama a atenção daqueles irmãos para a vida da liberdade cristã que se opõe ao legalismo dos judaizantes, né? Mas, após ter exposto a doutrina da composição das duas naturezas que militam no crente, capítulo 5, vimos semana passada, a carne com seu apelo às suas obras, e o espírito com sua essência frutífera, e Paulo disse, ande nele, ande por ele, ande pelo Espírito. Aí ele vai conduzir esses cristãos à importância de viverem essa vida pelo Espírito a favor do corpo de Cristo. Enquanto pensarmos numa igreja clubista, tudo que é ensinado, tudo que é dito ali é para dar reforço individual. A individualidade entra em cena, o elemento está sendo ministrado para ele, a favor dele. A ideia de corpo é só quando se pensa em termos de uma programação coletiva. Ou vamos fazer um esforço evangelístico em tal lugar, ou um esforço socorrista, um esforço aí de ajuda social em tal bairro, em tal cidade, em tal lugar. Então vamos fazer um mutirão. Aí pensa-se coletivamente e é o outro, mas coletivamente. A verdade é que a ênfase é tão no indivíduo que não há espaço para pensar no que está do lado, o outro indivíduo. E aqui o outro é o outro indivíduo. Esta visão de um outro próximo, ela tem de ser marca característica da igreja como igreja, da igreja que se reúne, para celebrar a memória do Senhor, que se reúne para adorar o Cordeiro que está no trono. A imagem do outro, a memória do outro, a consciência de que há o outro. Qualquer que seja o nível de espiritualidade desse outro. E especialmente se ele for encontrado sob as cargas ou os fardos da sua queda. Esta é a linguagem dos versículos 1 e 2. Veja, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ora, é claro que você pode traduzir fardos pesados, levem as cargas ou fardos pesados, com vários sentidos. Tem gente que pensa em necessidades financeiras, necessidades sociais, mas o argumento dele não está sendo pecado, não está sendo a queda por pecado. O que Paulo está mostrando aqui é que quem cai sob um fardo que não o permitiu ficar de pé, e o nome desse fardo é pecado. Tentação, ele vai usar o verbo aí, o ser tentado, logo em seguida. O que ele está dizendo é, ajude esse seu irmão a levar o fardo dele. Esta é uma linguagem que a gente teria de compreender na explicação profunda dada por Tiago no capítulo 5 da sua carta. Tiago nos diz ali algo que está fora, totalmente fora da realidade do propósito da igreja moderna, que é, confessem as suas culpas uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sarem. As pessoas chegam a parar em cima desse texto para dizer, ó, pecados fazem as pessoas ficarem doentes, e só pensam nisso. E esquecem que antes de orem para que sarem, há uma outra coisa que vai justificar que Paulo está dizendo, ou Tiago está dizendo então, que a doença é oriunda do pecado, é a doença da alma. E que é, confessem as culpas uns aos outros. Então, a palavra que você usa ali para curar é a palavra que hoje está tão na nossa língua, está tão dentro da nossa realidade do cotidiano, terapeutizar, terapeuim, para que curem, façam terapia do outro. Não é bonito isso? Se vá para o texto de forma literal e você não tem como, sabe, fazer a adaptação que a gente tem quando usa esses termos gregos na nossa língua, no cotidiano da nossa língua, é omitir a tradução e o seu sentido. Terapeutizar é curar, mas curar é terapeutizar. Então, se hoje pretendemos que terapia é uma abordagem para ajudar a alma, o que Tiago está dizendo é que você deve fazer a terapia do outro. E em que área o outro precisa que eu faça a terapia? Ouvindo a carga que ele está carregando do seu pecado. E ajudando-o a carregar essa carga. Que desafio! Mas o nome disso é ser nova criatura. O que pretende não ir por aí e viver uma religiosidade espiritual evangélica é o circunciso. É aquele que está cumprindo lei. Estereótipo. Esse tipo de evangelho e de evangélica é muito fácil. Eu cumpro regrinhas estabelecidas pela igreja local, pela liderança local, e eu estou aplaudido e aprovado. Não importa que lá dentro das entranhas haja um cancro espiritual. Mas esta é a realidade que a gente vive. Quando a Bíblia nos confronta dessa maneira, meus irmãos, ela não se torna muito simpática, não. Claro que não. Eu gosto de observar o termômetro dos meus leitores, dos meus seguidores. Quando eu prego aquele tipo de mensagem que as pessoas vão buscar dentro da igreja, aquela que enche o ego, tipo promessa, Deus te abençoa, Deus faz, Deus cuida, ou os números explodem. Quando a gente prega a mensagem da realidade, do realismo, que somos confrontados com nossas responsabilidades, nossos compromissos, como vamos falar hoje aqui, o número vai lá embaixo. Ninguém compartilha, ninguém passa adiante. É evidente. As pessoas querem anestesia da fé. Só que isso só nos prova que nós temos um exército de evangélicos que não nasceram de novo, nos cercando, nos chamando de irmãos, carregando a mesma Bíblia, fazendo a mesma confissão. Mas não nasceram de novo. Fazer o quê? A natureza é velha. E mais, o conhecimento que tem da palavra é tão raso que não é suficiente para cumprir aquilo que Paulo diz. Conhecer as escrituras porque elas te salvam. É por elas que você chega ao conhecimento da salvação. Esta é a razão porque na contabilidade final estão cheios de pânico, cheios de medo, de obscuridade com respeito à vida por vir. Sem nenhum anseio espiritual também. Duro isso, não é? Mas é fato. Então a linguagem, esse ser espiritual, não fala de jactância, fala da consciência de se estar vivendo sobre os princípios regidos pela lei de Cristo, que ele expôs como sendo o quê? Fruto do Espírito. Qual é a lei de Cristo? Ele diz, contra estas coisas não há lei. Amor, por aí vai. Domínio próprio, mansidão, paz, para... ele vai, alegria, ele vai mostrando que o Espírito habitando no crente traduz uma forma de viver que lei nenhuma tem condições de condenar. E não. Então, nesta realização de viver pelo Espírito e de levar os fardos pesados uns dos outros, contam o socorro moral ao decaído, é o que eu acabei de citar, a autovigilância daquele que está vivendo a sua vida espiritual como deve. Então, ele vai dizer aí, cada um examine os próprios atos, versículo 4, e aí pode se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Mas cada um deverá levar a própria carga para dizer, você leva do outro e também leve a sua. Aí ele vai mostrando, então, que há desdobramentos, isso vai se implicando, ampliando, e implica em outros comprometimentos. É muito interessante que ele faz uma inclusão diferenciada do outro na forma de aquele que ministra. É quando ele entra no versículo 6 e diz, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, compartilhe das coisas temporais, é isso que está nas versões mais antigas, com aquele que te instrui nas coisas espirituais. Então, o outro também conta, o líder, aquele que ensina, o mestre, o orientador. Partilhar bens com os mestres na fé, versículo 6. Ora, isso era algo que os judaizantes sabiam fazer muito bem. Os rabinos e todo o povo de Israel entendia isso. Os rabinos tinham de ser sustentados pelo povo. A igreja em Jerusalém, o cristianismo em Jerusalém, nunca teve dificuldade porque já trouxe isso como herança do judaísmo. Agora parece que, entrando aí dentro do mundo gentílico, não é? É preciso ensinar a eles que é assim que funciona. Aquele que lhe partilha as coisas espirituais precisa receber uma devolução da sua parte. Compartilhe com ele aquilo para o que você se dedica, porque ele se dedica, ou elas, ou eles, se dedicam a se preparar e a preparar o seu alimento espiritual, a produzir aquilo que Paulo fala em Efésios 4, não é? Adestrar, treinar você para as coisas espirituais. Aí ele está dizendo, devolve isso, devolve compartilhando com bens temporais, abençoando como você é abençoado. Mas isso estabelece logo de imediato uma lei da graça, que é um dos pontos de realce que eu falei que tem aqui no capítulo 6, de severo comprometimento, sobre o qual muitos poucos querem parar. Irmãos, ouça uma coisa que é por demais importante, fundamentalmente importante. Não existe a menor possibilidade de ser crente sem ter temor de Deus. As pessoas dizem, não, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Temor não é medo. Temor é uma reverência que me leva a saber que eu tenho um limite estabelecido entre mim e aquilo ou aquele a quem eu temo, por conta de a importância dele, o lugar que ele ocupa, sua majestade e a sua vontade. Então, no que diz respeito a Deus e a esse quem temos de temer, nós sabemos que alguns limites se impõem sobre nós. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o santo e eu sou o pecador. Ele é o Deus criador e eu sou a criatura. Ele é o Pai e eu sou o Filho. E esta segunda colocação em cada uma destas desses atributos que eu estou pondo aqui, nos mostra a nossa inferioridade. Nós somos os menores nessa relação. O temor a Deus, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. Não se pode pretender que a liberdade cristã e a graça nos liberem de compromissos que se chama aliança no Evangelho. Tanto é que a celebração da aliança nos traz advertências para as quais os crentes não atentam, que são minuciosas. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 11 que quem vai comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor, sem saber ou sem prestar atenção, ou sem ter o cuidado e o temor quanto ao seu significado, está comendo juízo para si. E ele desdobra o significado dizendo enfermidade e morte. É coisa muito séria. O Evangelho, ele nos adverte para vivermos ainda no limiar daquilo que foi dito para Moisés: tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Mas aprendemos, ou estamos aprendendo, ou entraram aí alguns abutres pregando um evangelho de abusados, com nome de intimidade com Deus, ou de autoridade espiritual, dando ordens para Deus, dizendo não aceito, ou questionando Deus: por que isso, Senhor? Eu faço, eu aconteço, eu cumpro, e por que me acontecem essas coisas? Esses atrevimentos, eles custam um preço muito alto. Não pensa você que Deus passa por cima dizendo, ah, coitado, é um bobinho, é uma bobinha, está cheio de fúria. Não. Somos chamados às contas. E aí Paulo chega para nós e diz, olha, existe uma lei. E essa lei espiritual não admite engano. Deus não pode ser zombado. Não se deixe enganar, versículo 7. Não se zomba de Deus. Você tem de cumprir o que ele estabelece. E o que ele estabelece é o que você semear, você vai ceifar. Não pense você que plantando goiaba você vai colher rosa. E que plantando rosa você vai colher manga. Não. Se você quer se perfumar, você plante rosa. Se você quer se alimentar, você plante manga e goiaba. E a goiabeira só vai dar goiaba. A mangueira só vai dar manga. Duas coisas acontecem aqui nesta exortação solene. Primeiro, ela nos aponta, ele nos adverte, ele chama a atenção, chama à tona de dentro de nossos corações o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. É o que ele faz aí. E aí duas coisas acontecem aqui nessa advertência do versículo 7. Quando ele diz, o que o homem semear, isso também ele vai colher, ele está dizendo, é certo que você vai colher. Isso é um ponto importante, meus irmãos. Ah, mas isso é tão lógico, é dedutível. Ele está dizendo isso, não tem por que você enfatizar isso. Será que não tem? Não, a minha experiência diz que é o inverso. As pessoas entendem que haverá uma interrupção da colheita, que de alguma forma, porque em algum lugar orou, se arrependeu, voltou atrás, não vai colher. A semente vai morrer lá, ó, brotou, mas eu não vou colher. Se a semente morresse, glória a Deus, ninguém colhe. Mas ela brota, se ela brotou, esse é o ponto. O texto diz que se plantou, você vai colher. É óbvio que sim, é óbvio, então vamos temer. Eu tenho que saber escolher o que eu vou semear. Porque a partir do momento em que eu semear, há uma lei que vai se cumprir. O que eu semear vai nascer. Eu vou colher. E aí, eu ainda vou considerar a segunda coisa, mas ele vai dizer no versículo 8, se você semear para a sua carne, você vai colher da carne. Mas o que você vai colher da carne, o que é temporal, se você só semeia o que é temporal é perecível, vai se destruir, vai decompor. Esta é a linguagem do que você entende aqui por colherá destruição. É a mesma linguagem que já abordamos, que ele considera lá em Romanos capítulo 6, da mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Se eu faço pender a minha natureza para a carne, eu vou semear nela e eu vou colher. E o que eu vou colher é desastroso. Então a gente vê isso acontecer muito nos lares com respeito aos filhos. Os filhos são os frutos que damos. Agora, não adianta pretender que eu não semeei na vida do meu filho, eu semeei errado, que vou colher o que é certo, o que é bom para ele. Não vai acontecer. A semente que eu plantei é esta semente que vai brotar. Esta é a lei inexorável que está aqui. O que o homem semear, ele vai colher. O outro ponto, tão lógico quanto este, é que você semeia. Quer você queira ou não, você semeia. A questão está em escolher qual é a direção em que você está semeando. Você recebeu valores e recursos espirituais para semear para a eternidade, semear no Espírito. E a sua natureza quer que você semeie na carne. Se você semear no Espírito, vai colher no Espírito. Ele está dizendo, vai colher vida. É isso, vai colher vida. Então ele entra com essa grande antítese, semear para a carne cujo lucro será decomposição ou destruição, semear para o Espírito que vai produzir para a eternidade. Então aqui estão em foco outra vez a mentalidade da carne, o pendor da carne, a mentalidade do Espírito, o pendor do Espírito, que discutimos anteriormente. Mas uma nota importante está no versículo 9, tão importante quanto, e eu chamo a sua atenção para ela. O texto diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Olha, ele está insistindo no verbo colher. Então ele está continuando a falar sobre o semear. Logo, o que ele está dizendo claramente no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, que fazer o bem é uma forma de semear, é uma semente. Fazer o bem, e acho que o pior incrédulo sabe muito bem o que significa fazer o bem e fazer o mal. Qualquer desculpa que arranje, porque temos as leis, inclusive humanas, ditadas, escritas, cumpridas ou não, que nos rodeiam, que apontam nessa direção. Nós temos a nossa consciência e o crente tem o Espírito de Deus. Então ele está dizendo, semeia o bem. E fazendo o bem, ele está afirmando, nós colheremos. Mas aí ele usa uma linguagem bonita, no tempo próprio. Por que que é importante ele usar o tempo próprio? A palavra tempo próprio, o tempo determinado, é uma palavra de que ele se serve, que Pedro vai se servir dela também, que ela é pouco usada no Novo Testamento, mas é muito especial, ela é muito espiritual. O grego tem duas palavras para tempo, o português tem uma só. O que é tempo para você? Tempo pode significar clima, ou pode significar passagem, pode significar durabilidade, não é isso? Sim, mas é a mesma palavra. As duas ideias vêm na sua cabeça, mas é uma palavra só. No grego não haveria esse risco. Quando eu quero falar sobre passagem, durabilidade, eu uso a palavra cronos no grego. Daí, cronômetro, relógio. Mas quando eu quero falar de época, quando eu quero falar de um tempo espiritual, um tempo divino, um tempo que não é cronometrado, a palavra usada é kairos. Esta é a palavra que ele está usando aqui. No kairos de Deus. Mas vindo o kairos de Deus, a plenitude do tempo, lembram? Deus enviou o seu filho. Lembram? Pedro vai dizer também, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no kairos dele, no tempo oportuno, o tempo próprio, ele te exalte. Bem, geralmente as pessoas então pensam que o kairos se refere com exclusividade aos dias da eternidade, quando estivermos diante do trono branco, quando então formos julgados por nossas obras, quando então formos avaliados quanto ao que fizemos por meio do corpo, quanto ao que fizemos do evangelho que nos foi dado, que tipo de frutos produzimos, as obras que produzimos, se elas são palha, se elas são pedra preciosa, se elas são ouro ou prata, lembra dessa linguagem? Ela está lá em 2 Coríntios 5. A gente pensa que é só isso, e por que pensa que é só isso? Se o temor está fraquinho no coração, ah, que seja lá, ah, esse meu outro eu que vai se virar depois. Isso não existe. Não, o kairos de Deus, ele tem manifestação temporal aqui. Há uma linguagem de Paulo em 2 Coríntios 4 que acompanha isso aqui muito de perto. Paulo diz em Coríntios que a nossa momentânea tribulação, ela produz para nós um tempo de glória, ou um peso de glória, acima de qualquer comparação. Por causa da palavra glória e da palavra momentânea, a gente entende que Paulo está dizendo, na eternidade nós vamos colher uma glória que não pode comparar ou com a glória que há de vir, outras versões colocam. Mas Paulo não está se referindo apenas àquilo que nos aguarda além das nuvens. E a experiência cristã mostra que há colheita de coisas boas semeadas. Do contrário, nós teríamos que viver o evangelho que Tiago condena, quando ele diz, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei as minhas obras com fé. A fé sem as obras é morta. Porque nós somos convocados a produzir frutos. E o texto diz, você vai colher, mas aqui Paulo está dizendo que há um tempo próprio de Deus em que ele faz a conta. E esse tempo é aqui, debaixo do sol. Então, se eu planto e escolho bem a minha semente, eu faço bem, eu vou colher isso. A compensação dos sofrimentos, das perdas, dos sacrifícios, isso tudo conta para Deus. Não estamos falando de mérito, estamos falando de justiça divina. É a fidelidade de Deus, não é o seu mérito, não é ele te compensando e te estimulando, dizendo, ô, servo bom e fiel, estou te aplaudindo. Não, é a contabilidade de Deus. Para as suas perdas ele tem compensações. Senão a vida espiritual também seria sem estímulo e desesperadora. Então Paulo está dizendo que há o tempo próprio de colhermos se não desanimarmos. E esse reforço de fechamento final do versículo 9 salienta tudo o que eu estou dizendo aqui. Se trata de uma colheita aqui, neste mundo, nesta vida, antes da sepultura. Porque ele fala do desânimo. Você tem que perseverar, não desanime, porque você vai colher. Quando ele escreve aos Coríntios sobre essa questão de semear muito, semear pouco. Se você semear muito, vai colher muito. Se semear pouco, vai colher pouco. É um grande desafio para a grande maioria, cujo coração está no bolso. Tem muito disso, né? Quando ele entra na segunda carta, ele está exortando a igreja para continuar a fazer o que ela tinha começado a fazer. O que ele estava dizendo era, continue o que vocês estavam fazendo. Essas doações, esse cuidado, esse socorro aos crentes de Jerusalém, aos pobres. Porque vai colher. Isso não quer dizer que lá na frente você vai ter que ficar pobre para ser beneficiado. Não existe isso. E eu não quero saber de recompensa humana, né? É a de Deus. É o cuidado de Deus. É o zelo de Deus. É a fidelidade de Deus. É a honra de Deus. É a moral de Deus. É a justiça de Deus. É ele chegando e dizendo, eu sou compensador. Sabe? Está escrito em Hebreus. Vamos estudar Hebreus. Amém? E o que está escrito lá em Hebreus? O texto de Hebreus nos exorta dizendo que Deus não é injusto. Então, veja, é uma questão de justiça. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de amor que para com o seu nome, ó, o trabalho de amor, trabalho de amor que para com o seu nome vocês fizeram enquanto serviram e ainda estão servindo os santos. Então isso quer dizer que enquanto eu sirvo e estou servindo os santos, eu estou fazendo o trabalho para Deus. Ou eu sei de obreiros, eu estou entre estes, que se não crescem nesse texto, entrariam em desespero. Que aquilo que estão fazendo para o Senhor. Pode ter certeza, sem falar no desânimo. Então o autor de Hebreus chega e diz, ele não é injusto para se esquecer disso, não vai esquecer não. Está aqui Paulo dizendo, não, você vai colher. Pode deixar. A colheita virá da mão de Deus. Então, o semear cobra o preço da esperança. Porque a semeadura carnal tem resposta rápida. Infelizmente, é assim mesmo. Quando eu faço investimento temporal, eu quero colher amanhã. E vem. Mas quando eu faço investimento espiritual, via de regra, o retorno é lento, é lá na frente. Mas quando vem, Deus se encarrega de mostrar que ele está fazendo as suas compensações. Então requer perseverança. A sementeira espiritual é de alcance distante. Então ele enfatiza a verdade que está diretamente ligada à fidelidade divina. No kairos de Deus. Ao tempo, não é que Deus estabelece esse tempo cronologicamente, não. Tempo determinado é tempo próprio, é tempo maduro. Entra no nosso quando, mas no plano de Deus não é quando, é como. agora está na posição que deve experimentar. Entende? E isso entra dentro do meu quando. Claro que sim. Colheremos com certeza o que Paulo está dizendo. E aí, a partir do versículo 11, ele volta a exortar quanto à vida espiritual sem a vaidade da espiritualidade legalista, aquela que é aparente, mas sim a invisível. Daí ele dizer, nem vale circuncisão, nem vale não circuncisão. O que vale é ser uma nova criatura, a verdadeira natureza operante, o ser nova criatura. Aí, meus irmãos. Primeiro ele vai, no versículo 14, se colocar como um exemplo pessoal. O que, que ele diz assim? Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim ou para o mundo. E aí vem como ensino. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. E aqui, então, vale ressaltar com solenidade, depois dele ter feito essa exposição pessoal, eu só me glorio na cruz de Cristo, e por causa da cruz de Cristo, ó, por causa dela, pela qual? Por causa dela, eu estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Vamos entender o significado disso. Mas depois de ter colocado isso, e ele então como ilustração, ele vai mostrar que ser nova criatura é o que prevalece sobre estereótipos, sobre espiritualidade que tem visibilidade, que tem marcas, calendários, que tem estereótipos do tipo forma de ser, de se vestir, de se portar e tal. Esse estereótipo, ele pode ser, inclusive, muito mais tendente a farisaísmo do que a qualquer outra coisa. Então, é importante considerar que o que ele está dizendo é o que vale, o que importa, né? A palavra aqui é importância, o que importa é ser nova criatura. O que ele está dizendo é que ser nova criatura não é um assentimento confessional como teoria deduzida de uma verdade. A doutrina do nascer de novo e do novo nascimento, ela está em baixa na confissão evangélica dos dias de hoje. Por quê? Porque uma vez que ela pegou carona, foi embalada na graça barata, as pessoas entendem que ser crente é sinônimo de ser nova criatura, ser evangélico é sinônimo de ser nova criatura, que são estereótipos, que são padrões, que são teorias confessionais. Ser nova criatura não é uma confissão, não é um credo. Não é. Não é consequência de uma opção espiritual ou confessional. Ser nova criatura é uma experiência, é uma operação feita pelo Espírito de Deus na natureza humana. Ser nova criatura impõe frutos. Ser nova criatura impõe sinal de que nasceu-se de novo. Entende? Isso fala de paixão, temor de Deus, separação do mal, busca pela palavra, vida de oração. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de paixão. Estou falando de uma mudança interna. Qual é a grande diferença entre o homem no mundo e o cristão? O cristão gosta de artes? Se ele é de fato cristão, se ele é uma pessoa minimamente inteligente, claro que gosta. O cristão gosta de leituras, gosta de um bom filme, gosta de uma boa música, sabe selecionar. O cristão gosta de ambientes festivos? Claro que sim. E o mundo gosta? Claro que gosta e só entende disso. A diferença entre o cristão que gosta e que sabe usar estas coisas e o mundo é que o cristão tem uma paixão em paralelo, tem uma tendência, uma inclinação a fazer isso pensando no seu Deus e voltando-se para o seu Deus, nutrindo-se para ele. E tem um conteúdo paralelo, que é o conteúdo espiritual, o desejo de coisas que o outro não deseja. Não tem essa nova natureza. Ele está inclinado só para o que é temporal. Então eu posso aplaudir da mesma maneira uma obra de arte e me encantar com a sua beleza, mas eu tenho um conteúdo que inclusive me habilita a perceber as marcas de Deus dentro daquela arte. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho um conteúdo que em paralelo, operando dentro de mim, o outro não tem. A beleza e o aplauso dele para aquela arte morre ali na arte. Enquanto que aqui dentro de mim vai repercutir para o céu, vai ter continuidade. É desse jeito. Mesmo porque, quando se fala de arte, medidos, respeitados os devidos limites, perdoem ainda resquícios aqui do nosso resfriado, quando se fala de arte, Vale lembrar que estamos falando do que há de melhor no ser humano e que traz à luz essas centelhas de sopro divino, de imagem e semelhança de Deus, que a queda encobriu. Então, quando nós temos o que é bom, como Paulo diz em Filipenses 4:8, o que é nobre, o que é que tem algum louvor, isso deve ocupar o nosso pensamento. Então eu tenho esse conteúdo, eu tenho valores que me levam a medir o que presta do que não presta, e dentro do que presta, que eu escolho para mim, examinai tudo e retendem o que é bom, examinem tudo e retendam o que é bom, quando eu tenho esses valores dentro de mim, eu tenho uma motivação que o que está lá fazendo a mesma coisa não tem. Isso faz diferença. Toda a diferença. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque posso cometer aí um erro absurdo e irreparável, mas há poucos dias assisti uma entrevista, que já correu há algum tempo, sobre uma série na televisão, uma série cristã. E alguns atores desta série vieram dar uma entrevista. Dois deles eram cristãos experimentados, um não. Mas fazia um papel tão relevante na série quanto os outros dois. Mas a distância abissal entre os dois cristãos e ele só podia falar, foi tão bonito isso, ele só podia falar como ator. Os outros estavam sendo arguídos como atores. Ele só podia falar do papel dele, do personagem dele, nobilíssimo, na peça. Os outros podiam falar das motivações que tinham para exercer aquele personagem na peça. Que lindo que eu achei aquilo. Eu percebi a grande diferença. Ele nem sequer, coitadinho, conseguia acompanhar o argumento dos outros, porque ele ainda não tem esses conteúdos. Espero que aquele moço tenha passado pela mesma experiência dos outros ao desempenhar o seu papel naquela peça tão bíblica e tão cristã. Bem, já falei demais, porque eu não quero estar expondo aqui. Por favor, não coloque aí se você sabe a que estou me referindo. Então, meus queridos, prestem atenção no detalhe. Nós temos a nova natureza, ela tem seu próprio aspecto. E ele não é a estilização. Não é porque eu não me visto daquele jeito, ou eu não me pinto daquele jeito, ou eu não entro naquele ambiente. Tem a ver, sim, com minhas escolhas. É claro que nem tudo que serve para os inimigos de Deus, os amigos do mundo, serve para mim. Mas aquilo que Paulo já disse, se eu tiver de abrir mão de todas as coisas deste mundo, eu tenho que sair dele. Eu tenho que usar das coisas do mundo como se não fossem. A questão está no fato de que impõe-se sobre minha alma, meu novo nascimento, a nova criatura que ele plantou aqui dentro pelo seu espírito. Que tudo que eu vivo para ele. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Naquilo que faço e naquilo que eu sou. Então, ser nova criatura não está no pacote de ser evangélico. Não. Podemos ser ótimos evangélicos, defender a causa evangélica com armas na mão. E isso só vai denunciar o fato de que há um ímpio todo envernizado com todas as experiências do teatro da fé evangélica. Lê Bíblia, ora, canta, prega, mas cumpre determinismos ímpios e se apaixona por eles. Não só. Se identifica com o que é vil, com o que é profano e o que é baixo, porque a única natureza que ele tem lá dentro é essa. Ele está apenas debaixo de uma lei exteriorizada a qual ele se sujeitou, que estabelece limites. Mas sempre que pode, ele é flagrado fraudando esses limites, ou ele próprio se surpreende, porque há uma outra lei lá dentro. Então, quando você vai colher o que há da imagem do Senhor dentro dele, não acha, porque não há uma nova criatura lá dentro. É duro de ouvir. O evangelho é duro de ouvir. E aí o apóstolo vai dizer para nós que, além de que sabemos disso, que ser nova criatura é uma operação espiritual interna, que se traduz no mundo temporal, se traduz no mundo temporal em que termos? Opa, é aí que a coisa pega. Ó. A glória pessoal está na cruz, foi o que ele disse no versículo 14. E porque a glória pessoal está na cruz, por causa dela, o meu eu está morto para o mundo, ou seja, crucificado. Outro tanto, o mundo está crucificado para o meu eu, está morto para o meu eu. Então aqui, Crucificar assume o significado de um representar para o outro. O que crucificar é? O que crucificar é? O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo por causa da cruz. O que crucificar é? O que vai significar? É o sentido exato do patíbulo, cruz. Ninguém pode remover o crucificado, porque ele sofreu uma morte abominável, e quem tentar fazê-lo está sob pena de fazer parte da sua condenação. Então o que Paulo está dizendo é: o mundo está condenado para mim e eu estou condenado para o mundo, porque eu estou identificado com o meu crucificado. Ele foi posto pelo mundo na cruz, o mundo me põe na cruz. E eu, por outro lado, ponho o mundo na cruz, declarando que ele é abominável para mim e que eu não vou tirá-lo de lá, para não me fazer condenado com ele. Então ele está trabalhando com o sentido exato da crucificação, como o processo de execução dos romanos. Era uma linguagem fluente entre eles no mundo romano daquela época. Entende? Então duas outras notas finais, no encerramento da carta, vão assumir destaque. Isso quer dizer que está terminando, pastor? Tinha que estar, porque já são 9 horas. Mas vamos lá. Primeira fraseologia do versículo 16, com ênfase no significado de o Israel de Deus. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Que pena que eu tenha que parar nesse ponto, a essa altura, para explicar isso aqui, não é? Mas o que ele está mostrando para nós é que essa expressão, o Israel de Deus, é um novo conceito de povo de Deus que ele introduziu para nós, introduzido pelo apóstolo em Efésios 2,14 e em Romanos 11,32. Como eu não tenho mais tempo, eu só vou ler os textos, não vou parar para explicar mais. Já discutimos isso estudando Efésios. Mas eu vou ler para você Efésios 2,14. Pois ele, se referindo a Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, ambos quem? Povo judeu e povo gentio. O qual de ambos fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. Deus fez dos dois povos um povo só em Jesus. Esta linguagem ela tem reforço muito maior ainda em Romanos 8, mas eu vou ler apenas o versículo 32 de Romanos 8, porque o texto é bem maior. E em Romanos 8, no versículo 11, gente, eu falando 8, perdoem, é 11. Em Romanos 11, no versículo 32, o apóstolo diz assim: pois Deus colocou todos, todos quem? Judeus e gentios, todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ele os igualou. Quem é o Israel de Deus nos dias de hoje? A igreja formada por judeus e gentios. Fica muito claro à luz da Bíblia, mesmo aqueles que se confundem com a leitura do texto de Romanos capítulo 11, que não há nos olhos de Deus, a partir da cruz, uma valoração maior para o judaísmo ou o povo judeu do que para o povo cristão, e eu estou me referindo ao cristão bíblico, ao cristão que nasceu de novo. Não, para Deus é um só povo. O judeu, para se tornar, voltar a ser povo de Deus, tem que se fazer filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, receber perdão porque foi posto sob juízo, tanto quanto gentio. Esta é a linguagem de Romanos, é a linguagem de Efésios. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é a igreja de Cristo Jesus desde a cruz do Calvário, formada por judeus e gentios. Lembrem, ela começou com judeus. Os primeiros evangélicos eram judeus, certo? Não esqueçam isso, essa é a nossa herança. Bem, depois ele vai falar, no versículo 17, da sua proclamação ou testemunho pessoal. O que, que ele diz aí, fechando a carta? Sem mais, ó, está encerrando, não é? Sem mais nada para dizer. Que ninguém me moleste ou que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Por que, que é importante a gente tocar neste texto? Ora, o que Paulo está dizendo de forma muito clara é, ele já tinha dito isso aqui dentro do capítulo 6, os judaizantes, eles querem que vocês se circuncidem, porque eles, cumprindo a lei, não são perseguidos pelos outros judeus. Eles não querem pagar esse preço da perseguição que eu pago, eu sofro. Mesmo sendo rabino, hebreu de hebreus, circuncidado no oitavo dia, eu pago esse preço. Mas eles quiseram se aliviar dessa perseguição de serem excluídos, porque os judeus originais só entendiam de povo de Deus o povo lá do Sinédrio, o povo de Jerusalém, os filhos de Abraão, segundo eles entendiam, pela ascendência de Isaac. E então, eles, para não sofrerem aquela perseguição, eles queriam cumprir os rituais da lei, especialmente a circuncisão. Paulo diz, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, não é circuncisão, não são marcas da lei. Então, quando ele diz marcas de Cristo, ele não está se referindo a estigmas, como alguns fanáticos entre uma facção da igreja cristã pensam. Estigmas, estigmata, os estigmas de Cristo. Não, ele está usando uma linguagem figurada para falar que sofrer por Jesus é marca. Estar identificado com Jesus é sofrer as perseguições que ele sofreria. Foi Jesus que estabeleceu isso. Quem os perseguir estará perseguindo a mim. Se me perseguiram, perseguirão vocês. Quem lhes der um copo d'água estará dando a mim. Quem lhes alimentar estará alimentando a mim. Quem os receber, receberá a mim. Então Paulo está dizendo, estou identificado com ele, então não me perturbem não. Eu trago no meu corpo essas marcas, as marcas da perseguição, as marcas da renúncia, as marcas do sofrimento, os vitupérios que eu experimentei por causa dessa cruz, por causa dessa mensagem, as humilhações por ser cristão, por não poder anuir, concordar com o pensamento reinante no meu contexto. Circuncidar-se a essa altura significa eu vou botar uma máscara aqui, eu vou fingir que estou de acordo com todo mundo para que ninguém arrebente comigo, ninguém me diminua, ninguém me humilhe, ninguém me exponha, não é assim? Esse é o grande desafio nosso dos dias de hoje. Porque assumir um evangelho que a própria igreja evangélica não está assumindo mais hoje é nos expor ao ridículo. E eles não se intimidam para nos ridicularizar. Primeira coisa que os demais evangélicos vão dizer é que você não passa de um puritano ou um religioso. É isso. Quando você usa a linguagem da santificação, de separar-se do mal, e todas aquelas identificações do perfil do novo homem que está em Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças. Os que choram, os que têm fome e sede da justiça, os que são mansos, os que são misericordiosos. E os que são perseguidos. Então ele vai se referir ao fato de que um cristão identificado com Cristo, tudo vive e sofre em função dele. Boas ou ruins coisas. E por isso estas marcas da vida em Cristo se tornam o troféu desse cristão, ou a verdadeira tatuagem. É como se ele dissesse, olha para mim, as perdas que você acha que eu estou sofrendo, ou que eu experimentei, ou essa minha pequenez, as marcas do evangelho, é a tatuagem que me diz a quem eu pertenço, quem é o meu Senhor. Então aqui o apóstolo está oferecendo um contraste pessoal com os judaizantes, como eu acabei de dizer aí. Esta ainda é a marca registrada dos que pretendem uma espiritualidade aparente. Os que querem dizer, ó, olha para mim, olha como eu me visto, olha como eu me pronuncio, para você entender que eu sou cristão. Não, você é evangélico. Isso faz toda a diferença. Ficam bem com o julgamento dos seus pares quando agem assim. Mas em seus corações podem estar longe dos frutos cristãos verdadeiros, e isso é muito perigoso. Então, em suma, meus queridos, e aí em suma significa sem mais a linguagem de Paulo, e aí eu estou encerrando a carta e o estudo. Em suma, nesse capítulo 6, ele nos ensina que a cruz e nosso compromisso com a sua mensagem pela obra nela realizada é o centro do nosso viver. Para onde eu corro para a cruz. Qual é a minha inspiração? Eu vivo à sombra da cruz. O que nela aconteceu me afeta em todas as instâncias da minha vida. Não é apenas das dimensões espirituais invisíveis, mas na minha manifestação temporal, neste mundo físico, me afeta. Então, esse meu compromisso com a cruz e a sua mensagem pela obra nela realizada é o centro do nosso viver. Então, por um lado, ela proclama a nossa libertação do juízo divino e de sua lei nas suas normas. Mas, por outro, nos mostra que estamos sob a lei de uma vida livre, na graça pelo Espírito, sob seu caráter, sob sua influência, vivendo como mortos para o mundo, num mundo que morreu para o cristão em sua visão. É a linguagem do capítulo 6. Sua visão, suas ofertas e seus apelos. Então, isso tudo se traduz em viver pelo Espírito, e nisto reside a liberdade para a qual Cristo nos libertou, perdoados e sem medo de viver quando, como e onde for. Amados irmãos, frutificar e frutificar com mão cheia, porque é certo que colheremos a seu tempo. E o fruto e a semente que usarmos vai produzir o fruto que inevitavelmente colheremos. Não haverá suspensão, não haverá uma curva que Deus vai fazer porque, ah, coitadinho. Não. São as leis espirituais. Fomos libertos do jugo da lei de Moisés, mas vivemos hoje a liberdade do Espírito que nos compromete com uma vida de vigilância o tempo todo. Jesus nunca deixou de usar esse verbo para nos advertir. Vigiem. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Vida. E vida em Cristo. Debaixo de semear com temor e tremor. Semeie o que você é e semeie o que você tem. Não pense que o que você é substitui o que você tem. Se você é, o que você tem está comprometido. Semeie o que é e semeie o que tem. Se você semear o que é, vai colher em cima do ser. Se você semear o que tem, vai colher em cima do que semear. Vai ter na medida de Deus. Qual é a medida? Dai e se vos dará. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, deitarão no vosso regaço, pois com a mesma medida com que você medir, você será medido de novo. Quem disse isso? Cristo Jesus, o Senhor. Deus te abençoe. Até dia 7 de julho, querendo Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por sua atenção, paciência em nos ouvir ao longo de 1 hora e 12 minutos.